A temporada das premiações ainda não chegou ao fim, e descubra também as renovações da semana e o anúncio de diversos elencos.
Agora no Fast News.
Oi, gente, eu sou o Eric.
E eu sou o Pedro, e tá começando agora o Fast News, que é o podcast de notícias do mundo das séries, do bancodeséries.com.br.
E simbora falar de plantão. Vamos falar que o Fast News essa semana, o nosso plantão, traz o resultado de duas premiações para você. Primeiro, a gente vai falar da primeira cerimônia do GLAAD Media Awards, que retornou para sua 35ª edição.
Além da qualidade, né, a premiação também leva em conta aspectos como impacto, originalidade e representatividade justa, precisa e inclusiva da comunidade LGBTQIAPN+.
Eu gosto quando fala assim, representatividade justa, porque representatividade não quer dizer que seja uma coisa acertada,
Exato.
né? Aí
Exatamente.
eles analisam essa, tipo, representatividade que, tipo, vale a pena ser reconhecida. É tipo assim, que fez uma representatividade justa. É a palavra essa, justa, né? Mas vamos lá, vamos falar das categorias de TV. Surpreendendo ninguém, absolutamente ninguém, quem levou o prêmio de melhor reality de competição foi RuPaul's Drag Race. Olha, tudo bem que eu achei que podia ser Queer Eye. Eu não sei nem se concorreu, mas eu acho que também poderia ser. Em relação à representatividade justa, né? Mas ok, foi RuPaul's Drag Race.
Pois é, e essa próxima, se a gente disser que não se surpreendeu de novo, vai ficar repetitivo, né? Mas Ted Lasso levou como melhor série de comédia e eu amo.
E na categoria de melhor drama, quem foi premiada foi as nossas jaquetas amarelas, nossas Yellow Jackets.
E para fechar, Fellow Travelers foi consagrada como a melhor minissérie.
E olha, justíssimo, essa série é assim, lágrimas. Mas enfim, a gente também teve essa semana a 55ª edição do NAACP Image Awards. A premiação organizada pela National Association for the Advancement of Colored People. E aí a gente vai destacar aqui alguns vencedores das categorias de TV.
Exato. Para começar, Lea Seyfried Jeffries levou o prêmio de melhor performance mirim pelo seu papel em Percy Jackson and the Olympians.
E já falando de série de comédia, quem levou o prêmio como melhor atriz coadjuvante foi a nossa queridíssima Ewa DeBerry, pelo seu desempenho na premiadíssima The Bear.
E aproveitando a deixa, o prêmio de melhor atriz em série de comédia foi para Quinta Brunson, por seu papel em Abbott Elementary. A série também deu nome e levou a melhor na categoria de melhor série de comédia, que foi extremamente justo.
Sim, e teve também a dobradinha da Netflix, porque o spin-off Queen Charlotte, a Bridgerton Story, não só venceu a categoria de melhor série de drama, como também deu à atriz Indi Amatafio o prêmio de melhor atriz em série de drama pelo seu papel como a Rainha Charlotte.
E o Prime Video não saiu de mãos abanando, tá? E foi bem representado no evento, levando o prêmio de melhor minissérie, telefilme ou especial pela sua produção Swarm, que é aquela que faz uma paródia, uma sátira com os fãs da Beyoncé.
Olha, e quem quiser conferir a lista completa de vencedores, você pode passar lá no nosso canal Telegram, que tá tudo lá.
Exatamente.
Pulando aqui essas premiações, vamos para as datas de estreias. Essa semana a gente teve algumas notícias e vamos começar com essa aqui. 3 anos depois de traumatizar muita gente, inclusive este que vos fala, a antologia de terror Them está voltando para uma segunda temporada que será ambientada em Los Angeles de 1991. Os novos episódios vão acompanhar o detetive de homicídios Dawn Reeve, enquanto ela investiga o horrível assassinato da mãe de um lar adotivo. Them retorna no dia 25 de abril lá no Prime Video e você pode conferir algumas imagens que já saíram lá nas nossas redes sociais.
E a série Beyond Paradise retorna para sua segunda temporada no dia 22 de março na BBC One.
O Syfy divulgou também novas imagens da terceira temporada de Chuck para anunciar que a série retorna no dia 10 de abril.
E a 17ª temporada do game show Taskmaster estreia no dia 28 de março no Channel 4.
E fica alerta, porque a série Alert Missing Persons Unit estreia aqui no Brasil pelo canal AXN. A série estreia no dia 28 de março, às 10h55 da noite.
E a terceira temporada de Professor T estreia no dia 27 de março na ITV.
Já a segunda temporada de Outer Range ganhou as primeiras imagens e a data de estreia também. Ela retorna no dia 16 de maio, lá no Prime Video.
E após um erro no comunicado da imprensa que afirmava que LaBrie chegaria ao catálogo do Universal Plus, o Globoplay anunciou que a terceira temporada da série estreia em maio no Brasil. O filme também aproveitou para confirmar que, Based on a True Story, chega ao catálogo no mesmo mês. Só não tem a data específica para essas duas séries.
E Yo Soy Rebelde, Cuando Los Sigo Los Demás, mas a terceira temporada da novela mexicana Rebelde chega na Globoplay em junho.
Ó, e para finalizar as datas de estreias, a BBC divulgou o pôster e a data de estreia da nova temporada de Doctor Who, que estreia no dia 10 de maio no Disney Plus com episódio duplo.
Terminando a data de estreia, vamos falar de renovações e cancelamentos, que essa semana tem muita coisa, muita coisa foi renovada. Começando por Valéria, que vai ganhar uma quarta e última temporada pela Netflix.
Olha, e o Nevo chegou, porque Black Snow foi renovada para sua segunda temporada pelo Stan.
Ah, o canal Stan também aproveitou para renovar a série Bump para sua quinta temporada.
E não parou por aí, porque a série Scrubland foi renovada para sua segunda temporada também pelo canal Stan.
Aí falando já do BBC One, né, deixando o Stan de lado, que eles aprovaram a nona e décima temporada, isso, duas temporadas da série Shetland.
Oh, e essa eu sei que Eric ficou feliz, porque os fantasmas vão voltar. A versão americana de Ghosts foi renovada para sua quarta temporada pela CBS.
Ama, né? A gente já. A versão britânica foi. A original foi finalizada já. Acho justo que a gente ganhe pelo menos mais uma temporada da versão estadunidense. Mas tudo bem, vamos falar agora de outra coisa. Chama o Bobeira Cadeliana. Vamos falar de Fire Country. Isso, gente. E a sua série, Pedro, inclusive, que eu acho que essa é pra você. Acho que você que gosta.
Amei.
Você falou pra mim e agora eu tô falando pra você. A sua série Fire Country vai ganhar uma terceira temporada lá pela CBS.
Exatamente. E ó. E essa próxima agora parece que tá querendo competir com Grey's Anatomy pra saber quem é que vai ter mais temporada. Porque Real Time with Bill Maher foi renovada para sua 23ª e 24ª temporada pela HBO.
Desculpa, tava bocejando.
A série é tão boa que deu até sono em Eric, só em ouvir o nome.
Vou falar de docu-série agora, porque o maior campeonato de rugby vai voltar, né, do mundo. A Six Nations Full Contact foi renovada para sua segunda temporada pela Netflix.
E yes, Chef, The Bear foi renovada para sua quarta temporada pela FX e pela Hulu. A terceira e a quarta temporadas estão sendo gravadas em sequência. A terceira, inclusive, já retorna em junho no canal. E eu li essa semana que a ideia inicial era que a série tivesse somente 3 temporadas. Então se prolongou para a quarta, então é porque teve uma necessidadezinha aí, eu espero que sim. E o desenvolvimento dessa terceira temporada precisasse de alguns episódios a mais e que não seja somente em relação para ganhar mais dinheiro, tá? Porém, agora nós vamos puxar para as séries que foram canceladas essa semana. O programa Greg News foi finalizado em sua 7ª temporada pela HBO e a informação foi dada pelo editor-chefe Bruno Torturra.
Que tristeza, eu gostava bastante. Mas falando sobre tristeza, né, tem um aqui que parece que um estagiário vai ser... demitido? Não sei. Foi erro de estagiário? Também não sei. O lance aqui, The Gentleman, a série da Netflix, né, será finalizada agora em sua primeira temporada. Ela acabou de estrear, na verdade. Vale destacar que a produção não foi anunciada como uma minissérie, mas em entrevista ao Omelete, o protagonista Phil James disse que a série terá apenas uma temporada.
Pois é, e tudo que é bom chega ao fim, né? Power Book 2, Ghost, vai ser finalizada em sua quarta temporada pelo Starz.
É, acho que demorou até demais. Não, mentira, nem assisto, então não vou emitir. Desculpa, Matheus, acho que o Matheus que gosta, né?
Sim, Matheus e Brooks.
É, então deixa quieto. Vamos falar de trailer, gente, que essa semana a gente também teve muito trailer. E aqui, ó, começando pelo Hulu, que ele divulgou um teaser de Under the Bridge, a sua nova minissérie, com a indicada ao Oscar Lily Gladstone, pela Killers of the Flower Moon, né, os assassinos da Rua das Flores. A série vai falar sobre Hannah Virk, que é uma menina de 14 anos, que ela foi a uma festa com seus amigos e aí nunca mais voltou pra casa.
Apenas.
Aí sete... É, só isso. E aí 7 garotas e um garoto foram acusados do assassinato brutal. Mas se você quer saber mais sobre essa história, ela estreia a partir do dia 17 de abril, lá no Hulu.
Zé, e ó, fica a dúvida aqui como é que a gente pode falar esse nome, mas eu vou tentar. A Netflix divulgou o trailer de Ronja Rövardotter, que é a sua nova série sueca, e que em inglês se chamará Ronja the Robber's Daughter, alguma coisa assim. É, a série acompanha as aventuras de uma jovem que nasceu em um bando de ladrões em uma fortaleza medieval escandinava, e à medida que Ronja cresce, ela aprende que a floresta circundante pode ser um lugar mágico e às vezes até perigoso, cheio de criaturas estranhas. Estreia já no dia 28 de março.
E olha, tem 6 novos episódios... Ai, já tô rindo antes de ler. Tem 6 novos episódios pra baixar ainda mais a qualidade. Essa semana a gente teve o primeiro teaser da 7ª temporada de Black Mirror. A antológica tá marcada pra retornar ano que vem, gente. É isso aí.
Mentiu? Não.
Não sei, vamos ver.
Ó, e tem mais um estilista que tá pra ganhar uma série biográfica. Daniel Brühl, de The Alienist, e também das séries e filmes da Marvel, né?
Sim, nosso Barão Zemo.
Exato. Ele vai interpretar Karl Lagerfeld, quase que não sai, na série chamada Becoming Karl Lagerfeld. Tenho que falar devagar, porque senão enrola. E é o novo drama do Disney Plus, inspirado na vida do estilista alemão. A história começa no verão de 1972 e traça a jornada do Lagerfeld para se tornar o sucessor da Coco Chanel e lutar pelo posto de estilista de maior sucesso na França, numa época em que Yves Saint Laurent era a maior personalidade da moda. Era no dia 7 de junho e eu amei o timing para o lançamento dessa série, porque a gente tá vendo The New Look. E aí, mais pra frente vai vir essa aí, ó, mostrando a sucessão.
The New Look é o que, amigo? Só... Eu não sei.
É a série que fala sobre Coco Chanel, do Prime Video. Da Apple TV Plus, desculpa.
Sabia não. Mas vamos lá, pulando pra próxima, o Prime Video lançou o trailer de The Baxters, que apresenta um drama familiar baseado nos romances best-sellers de Karen Kingsbury. Ela vai acompanhar Elizabeth e John Baxter e seus filhos adultos, enquanto eles enfrentam os altos e baixos da vida, com e sem Deus. Gostou? É a novela da SBT, parece, né? Da Record, na verdade. Ela estreia no dia 28 de março.
E o Prime Video não parou por aí e aproveitou para mostrar o primeiro teaser da terceira e última temporada de Dom, que retorna no dia 24 de maio.
Maravilhosíssimo, inclusive. O Freevee divulgou o trailer de Dinner with the Parents, sua nova comédia. Dois irmãos na casa dos 20 anos vão jantar na casa de seus pais toda semana. Essa reunião de família é sempre agitada, seja para receber novos rostos ou comemorar feriados específicos. Os Langers estão sempre dispostos a se divertir juntos, mesmo que tudo esteja prestes a desmoronar. A série estreia no dia 18 de abril.
E a Apple TV Plus divulgou o trailer de Franklin, sua nova minissérie, que é estrelada por Michael Douglas. Inspirada em fatos reais, obviamente, ela conta a história de como Benjamin Franklin foi à França para garantir a democracia dos Estados Unidos da América. Estreia no dia 12 de abril.
Aí o Freeform divulgou o trailer da parte 2 da última temporada. Essa aí, minha gente, a parte 2 da última temporada de Grown-ish. A série retorna no dia 27 de março.
Ó, e nós já falamos dela aqui hoje, mas pra fechar essa sessão dos trailers, a temporada final de Power Book 2, Ghost, ganhou um teaser. A parte 1 estreia no dia 7 de junho no Stars e a parte 2 no dia 6 de setembro. Mas e aí, amigo, quais foram os seus destaques dos trailers que nós vimos?
Ah, tem alguns positivos e um negativo. Na verdade, assim, não é tão negativo, mas como eu já comentei ali, né? Eu vi o trailer de Baxter's e lembrei, meu Deus do céu, isso aqui parece muito novelão, uma série da CW, que no meu ponto de vista vai forçar um drama tipo This Is Us, só que sem força. Né? Eu vendo o trailer, eu pensei muito nisso. Se pelo trailer já achei o drama forçado, eu fiquei tipo, nossa, mas me lembrou muito um drama da CW, principalmente porque, tipo, há personagens brancos de olhos claros. No máximo deve ter um ou dois negros ali, mas o resto é meio que nesse padrãozinho, assim, das séries teens, dos dramas que a gente costumava ver nos tempos áureos da CW, né?
Sim.
Então, é um destaque não muito positivo, né? Mas, enfim. Mas eu gostei bastante de Dinner with the Parents, do Freevee. Eu fiquei surpreendido. Eu gostei dessa pegada de comédia. Me lembrou... Tem um perfil do Instagram que eu sigo. É no Instagram, meu Deus do céu? Não, é no TikTok. Tem um perfil no TikTok que eu sigo, que é uma família, que é um pai, uma mulher, né, um casal e um filho, uma filha, eu acho, que eles vivem fazendo pegadinhas uns com os outros em casa. De, tipo, pendurando coisas pra melar, pra estourar. Quando uma passa no corredor, aí solta uma bexiga que mela a casa toda, mela ela, enfim, não sei o quê. E aí, assistindo o trailer, me lembrou disso. Aí eu falei assim, caramba, eu gosto, assim, particularmente eu gosto dessas liseiras. E me passou um caos, assim, de, tipo, não sei, eu fiquei com essa... Eu me diverti vendo o trailer, a verdade foi essa, assim, vendo o trailer, eu achei divertido. E aí eu fiquei interessado em querer assistir. Eu acho que eu vou botar na grade pra tentar ver pelo menos alguns episódios quando sair. Eu tô dando esse voto de crédito ao Freevee, principalmente depois de Jerry Duty, né? Que foi ao ar pelo Freevee. E aí acabou se tornando, de repente, uma das melhores comédias, né? Inclusive premiada dos últimos tempos. E aí eu tô dando essa colher de chá, esse voto de confiança pro Freevee. E eu acho que vou assistir Dinner with the Parents. Quer falar dela? Porque eu sei que tu gosta dela também.
Então, amigo, essas duas que você comentou, eu queria só fazer dois comentários pontuais. The Baxter, eu pensei a mesma coisa que você. Quando eu não imaginei que tu fosse fazer um comentário sobre This Is Us, mas foi uma coisa que eu percebi muito claramente. Eu achei que era uma série que eles estavam forçando, sim, essa pegada de This Is Us. E eu acho que vai ser algo impossível de uma outra série tentar forçar e conseguir chegar no mesmo nível. Uhum. Dinner with the Parents, eu gostei, eu dei algumas risadas já nos trailers, mas eu acho que, veja como as coisas são tão diferentes, né? Ela me veio muito pelo lado da nostalgia e me lembrar das reuniões familiares que eu tinha lá em casa com a minha família. Uma série de
era
comédia.
Nesse nível, amigo?
Não, calma. Calma.
Porque já fiquei tipo, nossa.
Calma, não. Não, não foi. Não era nesse nível, gente. Você que está nos ouvindo, não era nesse nível. É no sentido de ver uma reunião de família. Não
entendi,
pelo
entendi.
Que acontece, tá?
Entendi.
Mas você percebe pelo trailer que todas as reuniões giram em torno daquela matriarca, né? Dos uhum. pais e tal. E isso acontecia lá em casa com relação à minha avó. Sabe?
Uhum,
então,
entendi.
Me fez lembrar muito disso e foi por isso que eu já adicionei ela na grade. Eu quero tentar assistir quando a série chegar. Provavelmente eu vou ver que é muito diferente das reuniões da gente, com certeza. Mas foi o que me fez gostar do trailer.
Entendi. Tá, só pra concluir aqui minha participação nesses comentários de trailer, eu gostei de Franklin. É incrível como a Apple TV Plus prioriza muito produção, nível de produção. Gente, é assim, você assistindo, você fica encantado com o negócio que você vê na tela. Você vê que orçamento aí, ó. O dinheiro do seu MacBook, gente, o dinheiro do seu iPhone, os 8 mil reais no iPhone 15 que você comprou, os 10 mil reais, não sei o quê, estão indo pra onde? Pra as séries da Apple TV Plus, não pode ser pra outro lugar. Porque, gente, do céu, a qualidade de produção é enorme. E aí eu queria só fazer um comentário de como é bom ver um ator que você gosta crescendo, né? O Noah Jupe. Jupe, eu acho que é assim que fala. Lembro dele, acho que eu conheci ele em The Undoing, né? A minissérie da HBO com a Nicole Kidman e tudo mais, que foi bem legal. Aí depois, porque eu assisti primeiro esse, né? Depois eu fui ver Um Lugar Silencioso, aí vi ele lá também. Ah, não, na verdade ele tá em Extraordinário. Extraordinário, que eu não tinha lembrado. E pra falar a verdade, eu tava vendo aqui o IMDb dele e vi que ele participou de um episódio de Penny Dreadful. Então provavelmente eu assisti ele Penny Dreadful, porque eu amo essa série. Só que eu não lembro dele lá. Mas sim,
eu
Extraordinário.
Vou agora procurar a foto dele em Penny Dreadful.
Depois eu vou procurar, agora não, mas eu vou querer ver também. Mas foi um episódio só, amigo, foi em 2015, eu acho, não tenho certeza.
Amigo, você não vai saber quem ele é, eu tô chocado.
É sério? Tu achou?
Sim. Posso falar?
Fala!
Lembra no final da temporada, no final mesmo da série, quando tem aquele sonho da Eva Green, da personagem da Vanessa, ela idealizando como seria a família dela. Com
ele
ela.
É o filho!
Ele é o filho!
Tô vendo agora!
Eu vou morrer!
Agora. É ele mesmo, meu Deus do céu!
Eu já amava, agora eu amo mais.
Mas pois é, ele tá grande, né, amigo? Cresceu, o menino. Sim. Enfim, e aí vi ele agora assim na série, no trailer, falei, caramba, como ele tá grande, que lá. Eu fico feliz mesmo acompanhando assim. Porque eu gostava dele já nos papéis que ele fez de outras séries, Extraordinária, obviamente, né? No Lugar Silencioso, principalmente, eu gosto muito dele lá. E, enfim, vi ele nessa série e fiquei encantadinho. E tem esse, por último, né, meu destaque é Ronya Rover Daughter, essa série. Que, gente, eu não dava nada, mas vi o trailer, achei lindíssimo. Vai ser uma fantasia muito bonita, eu acho. E, assim, achei a produção também bem legal. Fiquei interessado, vou colocar na grade também, não queria, mas eu vou.
Sim, sim. Só reiterando o que você já falou, porque esses dois últimos eu também queria comentar. Franklin, eu achei ela uma pegada muito... É uma proporção, assim, abismal. Você fica chocado com a proporção do que a Apple TV faz em série épocas nesse ponto. Agora dá pra entender porque a Apple parou de vender celular com carregador e a gente tem que comprar por fora. É pra custear as séries. Porque não tem outra explicação. A desculpa de que é pra melhorar o meio ambiente é mentira. Eu achei muito boa e uma coisa que o trailer me passou foi que a pegada da série vai ser uma pegada política, óbvio, mas ela vai ser uma pegada muito mais voltada pra um suspense barra terror, não sei nem se eu posso dizer assim, do que pra o
thriller?
Drama propriamente. Sim, um thriller.
Talvez um thriller.
Mais ou menos um thriller. Porque geralmente quando a gente fala de série nesse nível, né, de política, de personagens que já foram, já viveram, uma série voltada pra vida real, como o caso desse, de Franklin, né? Geralmente eles vão pro lado dramático da coisa. E eu não achei que o trailer foi dramático. Eu acho que ele foi mais pro lado do thriller mesmo. Uma pegada de suspense. Tem uns takes que eu achei na floresta, por exemplo. Quando as mulheres aparecem várias pessoas, quer dizer, com uma lanterninha e uma névoa. Pra mim, me lembrou muito uma pegada de terror, de thriller mesmo. Então, eu acho que vai indo por essa vertente, vai ser uma coisa muito diferente do que a gente tá habituado a ver. Queria também destacar Becoming Karl Lagerfeld. Eu achei interessante, eu acho que a série... Não sei se a série vai retratar dessa forma, mas o trailer me mostrou que nos momentos em que ele tá como estilista, vai ser uma paleta completamente diferente da vida pessoal dele. É, nos momentos em que ele tá nas festas, nas baladas com os companheiros dele, tem toda uma excentricidade, um neonzismo ali, com muitas cores, com uma aberração cromática quase, que choca mesmo, pra chocar pela vida dele, talvez. Mas quando ele tá, assim, na alta sociedade, nos desfiles e tal, é tudo mais elegante, tudo mais fino, e eu achei isso extremamente interessante. Se a série for por essa vertente, vai ser muito bonito de se ver. É, Ronja Rövardotter, eu achei uma clássica cara de fábula, e isso me encanta muito, como professor de redação, isso me pegou muito de cara. É muito fantásticozinho, é muito aconchegantezinho esse trailer. Então, esse sim, eu já adicionei na grade e eu quero muito ver. E por fim, mas não menos importante, eu queria destacar Dom como um trailer muito bom, que me fez sentir vontade de assistir novamente a série, porque eu achei o início da primeira temporada extremamente chato e larguei a série. Então eu tenho
vontade, amigo, continue. Tenho vontade de ver. Continue com o Dom. Assim, eu desde o início assisti, pra mim é uma das melhores produções brasileiras do Prime Video, assim. E o Prime tá fazendo, quer dizer, tem Cangaço Novo que chegou estourando tudo, né? Mas Dom é muito boa, de verdade. De verdade mesmo, assim.
Depois desse trailer eu fiquei muito afim de ver.
Eu recomendo.
Mas é isso.
É, né? Vamos falar das redes sociais da gente, Pedro. Onde é que os nossos amigos podem nos encontrar aí nas nossas redes sociais? Momento de jabá, hein?
Exatamente. E agora, se você está nos ouvindo e ainda não tem o seu perfil lá no nosso site, é só você acessar bancodeseries.com.br e criar o seu perfil. Ao mesmo tempo, se você não quiser, não vou ligar o notebook para fazer isso, não vou pegar o celular para abrir o navegador. Baixa aí o aplicativo, seja para iOS ou para Android. Você pode criar o seu perfil, adicionar todas essas séries na grade, dar nota, comentar e etc. Não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, @bancodeseriesoficial. Nos nossos dois perfis no Twitter, @bdsnewsoficial e @bancodeseries. E acessar também o nosso canal do Telegram e entrar lá no nosso fórum. É só você buscar por bdsnewsoficial.r.
Isso aí, agora vamos pro giro das séries aqui. Novidades como Caldo de Cana. A gente começa com novidades no elenco. Sim, novidades de elenco. Dessa vez o elenco de Happy Face, a nova série do Paramount Plus, que vai ser produzida por Robert e Michelle King. Quem entrou pro elenco foi o ator James Woke, de Ordinary Joe. Ele se junta a Dennis Quaid e Anna Lee Ashford no elenco do drama baseado em fatos. Após anos da prisão, o serial killer Happy Face entra em contato com a sua filha Melissa para assumir o crédito por outra vítima, puxando-a para uma investigação extraordinária sobre seus crimes.
Isso não é um jabá, mas poderia ser. O streaming Universal Plus agora pode ser assinado pelo Prime Video Channel. O valor é de R$14,95 durante os dois primeiros meses e sobe para R$29,90 após esse período, tá? A oferta termina no dia 28 de março, então corra caso você queira assinar. Lembrando que os canais do Universal também estão disponíveis lá no streaming dentro do canal Universal Plus. Então, Prime Video, perceba que a gente está ajudando você a ter novos assinantes. Então note a gente, nos dê assinaturas gratuitas, nos dê desconto e nos patrocine, é o melhor.
Por favor. E com muita alegria, com muita animação que eu quero dar essa notícia aqui, que este ano, sim, o tom de voz mudou, porque eu estou aqui segurando o meu colar de brasão da esperança, que eu tenho um aqui, e estou aqui pegando nele nesse exato momento. Nesse ano, a animação Digimon completa 25 anos de lançamento, e a Toei Animation liberou um vídeo comemorativo da franquia, dando a entender no final que mais produções virão. E eu estou ansioso. Por favor, mande mais, por favor.
E Owen Wilson de Loki vai estrelar e produzir uma nova comédia ainda sem título para a Apple TV Plus. Ela vai seguir Price Carrill, cuja carreira no golfe terminou prematuramente há 20 anos. Após ser demitido do seu emprego em uma loja de artigos esportivos e sua esposa o abandonar, Price vê em um problemático fenômeno de golfe de 17 anos o seu caminho de volta ao esporte.
E olha aqui, gente, quem saiu do calabouço de Ryan Murphy, né, a Sarah Paulson, de American Horror Story, vai estrelar a adaptação televisiva do livro de memórias de Glennon Doyle, chamado Untamed. Christopher Knopf de Grey's Anatomy assinará o roteiro da série, que ainda será ofertada para alguns canais de streaming. A série vai contar a história de Glennon Doyle, uma esposa e mãe descontente que começa a questionar tudo quando se sente atraída por uma estranha, levando-a por um caminho acidentado de autodescoberta. Estamos prontos, Sarah Paulson.
Sim, com certeza. E o Globoplay divulgou a primeira imagem de Dias Perfeitos, o seu novo thriller, que é protagonizado por Julia Dalavia e Jafar Bambiarra, que eu gosto muito como cantor, não lembro dele como ator. Mas
nem sei quem
a trama é uma adaptação do livro homônimo de Rafael Montes, que conta a história da aspirante a roteirista Clarice, que é a personagem da Julia, e do estudante de medicina Theo.
E olha, ninguém aguenta mais spin-off, gente. O Stars, com Z no final, encomendou mais um spin-off... Ai, gente, piada. Encomendou mais um spin-off de Power, chamado Power's Origins. Eu tô rindo porque a gente acabou de anunciar o fim de Power Book 2 Ghost. Aí pra anunciar no mesmo podcast, um novo spin-off de Power.
É igual aquela... Caramba, eu esqueci qual é o nome do mito. Que você corta uma cabeça e nascem duas.
Ai, é um dragão. É... Não, a Hydra.
Tiamat.
Não, tem o dragão, Tiamat, e aí tem a Hydra da Marvel,
Hydra,
né?
Isso,
corta a cabeça e nasce. E outras duas surgirão no lugar. Exato. É exatamente isso. Pois é, Power, que aí a gente anunciou nesse mesmo podcast o final, a finalização de Power Book 2 Ghosts. Mas a gente também aqui falando que vai ter mais um Power chamado Power Origins. A nova série seguirá os primeiros anos da dupla Ghost e Tommy. Também há conversa sobre uma expansão do universo Power pra Londres. É, gente, o Powerverse tá vindo aí com tudo. Se prepare. Não tá vindo aí com tudo, não. Já veio, né? Já Exato. Tem vários. Mas, enfim, vai se expandir ainda mais.
E Will Mellor, de Line of Duty, e Cara Thornton, de Archie, serão as estrelas da segunda temporada de The Teacher, que agora será uma antologia. Infeliz em seu casamento, a professora Dani começa a ter um caso com um colega de trabalho. Quando um de seus alunos desaparece, ela se sente culpada e pretende fazer de tudo para corrigir os seus erros. Meu Deus, eu que sou professor fiquei assustado com essa sinopse.
Journey Smollett, de Lovecraft Country, vai estrelar a série Firebug, que é uma nova produção da Apple TV Plus ao lado de Taron Egerton, de Blackbird, ou de Kingsman, da franquia Kingsman. É. Inclusive, foi muito bem Blackbird, né, amigo? Gostei bastante.
Sim.
A série vai falar sobre uma detetive problemática e um enigmático investigador de incêndios criminosos que se unem para perseguir os rastros de dois incendiários em série.
Ah, e continuando falando sobre elenco, né? Among Us já tem o seu definido, tá? A nova série animada baseada no jogo terá Randall Park, de Fresh of the Boot, ou também de WandaVision, Ashley Johnson, de The Last of Us, Yvette Nicole Brown, de Community, e Elijah Wood, de The Lord of the Rings. A sinopse diz que a série mostrará um metamorfo alienígena se infiltrando em uma nave com a intenção de causar confusão e matar todos. Então os membros da tripulação devem se unir para eliminar o impostor ou ser vítima de seus desígnios assassinos. Ainda não há previsão de lançamento ou streaming definido, mas eu queria comentar só uma coisa. Parece que Randall Park tem um dedo podre pra escolher as coisas, né? Porque, pelo amor de Deus, ele se mete em cada coisa e só Jesus na causa.
Deixa o coitado, pobre.
E olha que ele é um ator maravilhoso.
É, eu gosto dele também. Eu só lembro dele das coisas da Marvel, na verdade, porque eu nunca assisti Fresh Off the Boat. Mas, olha, vamos falar de... Como é? Ah, tá. E, por favor, gente, chamem o Cillian Murphy. Tá vindo aí House of Guinness, esse título é provisório, inclusive, né? Mas enfim, é a produção do mesmo criador de Peaky Blinders. E Steven Knight é responsável por contar essa história épica de uma das dinastias mais excêntricas e duradouras da Europa, a família Guinness. Ambientada em Dublin e Nova York no século XIX, a história se concentrará nas consequências da morte de Benjamin Guinness, o homem responsável pelo extraordinário sucesso da cervejaria homônima.
É bom porque no final a gente já sabe como é que vai terminar, né? Eles criando um livro dos recordes.
Eu pensei, eu tentei formular piadas ao longo de toda a notícia sobre o Guinness, mas eu preferi não fazer. Bom que você fez isso no final.
Olha, e finalmente vem aí. A AMC anunciou que os spin-offs de The Walking Dead serão transmitidos pelo canal ainda esse ano. Então, em algum momento desse ano, a gente vai voltar aqui com essa notícia, dessa vez dizendo qual vai ser a data.
Olha, outra grande novidade do canal, né, o AMC, foi sobre a série Snowpiercer, também conhecida como Expresso da Manhã aqui no Brasil. Após ela ser descartada pela TNT, mesmo com todos os episódios gravados, a quarta temporada da série apocalíptica será transmitida pela AMC. Em outras palavras, ela foi resgatada, mas ao mesmo tempo já tá finalizada, né? A quarta temporada é a última, que tinha sido simplesmente cortada do TNT, mesmo com todos os episódios gravados, mas a MC foi lá e disse assim, não, eu quero salvar essa vida, quero adotar Estilar. E aí pegou a série pra si, vai ser transmitido e pronto, encerrou.
Coragem. Ó, e ainda falando em canais americanos de TV aberta, encomendaram um piloto de Forgive and Forget. O ator Ty Burrell, o eterno fio de Modern Family, vai estrelar o piloto dessa potencial nova sitcom para a ABC. Ela conta a história de Hank, um festeiro de longa data que, após um diagnóstico inesperado, precisa encarar a realidade. Reavaliando sua vida, ele se reconecta com seu filho adulto, Ben, na esperança de criar novas memórias enquanto ainda pode. Que triste, misericórdia.
Ai, gente, era pra ser uma comédia, é isso? Nem sei, é uma sitcom, né? Não fala se era comédia, mas, enfim, achei poético. Ó, e a Max, a nossa ex-roxinha, agora azulzinha, divulgou as primeiras imagens da sua nova série nacional, Da Ponte Pra Lá. A produção traça um paralelo sobre as diferenças sociais e culturais dos jovens da periferia e do centro das grandes cidades. Traz também os desafios de uma juventude intensa que pulsa ao som de batalhas poéticas do trap ao rap paulista. A série estreia no dia 4 de abril.
Ó, e nós não podemos deixar de falar das novidades da Netflix, tá? O streaming anunciou diversas novas produções no mundo dos esportes e aí a gente precisava trazer isso pelo menos agora no finalzinho para fechar esse giro das séries. Para começar, nós temos Alcaraz, que é uma nova série documental que vai acompanhar o prodígio do tênis Carlos Alcaraz dentro e fora das quadras durante sua temporada de 2024. Nós temos também La Liga, que, pela primeira vez, os torcedores vão ter a oportunidade de conhecer os bastidores de uma das ligas de futebol mais importantes do planeta. Nós teremos também Sprint, que é um título provisório, e vai seguir atletas do mundo todo, investigando profundamente a psique dos competidores de elite que treinam para ser a pessoa mais rápida do planeta. Lascou, né? E vai todo mundo pro hospício. E para finalizar, nós temos Boston Red Sox. É uma docu-série que vai apresentar o acesso sem precedentes a jogadores, treinadores e executivos do Red Sox ao longo da temporada de 2024. Pra mim, que não entendo nada de esporte, fiquei voando em praticamente tudo.
Eu também não entendo nada de esportes, amigo, vou deixar pra lá isso aí. Mas porque agora também chegou a hora da gente falar sobre as produções que chegaram aqui na nossa semana nos streams brasileiros. E quem vai trazer essas novidades pra gente é Tom, que tá lá na redação do BDS. Tom, é contigo.
Salve, salve, BDS. Esse aqui é o Tom e chegou a hora de dar aquele tapa na grade e ficar por dentro do que teve de novidade e das estreias que valem o seu tempo nos streams do Brasil. Então bora fazer essa mensalidade aí dos streams que você paga valer a pena? Então aqui não tem conversa de que não usa um stream ou outro, a gente sempre dá dicas dos mais variados streams aí do que conferir. Então agora eu te conto que estreou entre os dias 11 a 18 de março. Começando pela Netflix, e essa semana, após muita espera dos fãs, chegou a primeira parte da terceira temporada de Young Royals. A série que rendeu muito burburinho nas redes sociais termina só na semana que vem, com o Series Finale, que vai ser lançada aí separadamente, mas 5 episódios já estão disponíveis aí enquanto o final mesmo não chega. E voltando aí, ainda falando da Netflix, tem as ex-pop stars mais queridas do mundo das séries, que são as Girls Five Ever, que elas voltam aí pra terceira temporada. Estão agora numa casa nova, a temporada completa tem 6 episódios que já estão todos disponíveis. E pra quem ainda não começou a ver a série, as temporadas 1 e 2 também já estão por lá, a Netflix adquiriu os direitos. Pra quem curte uma ficção aí que é bem ficcional, teve também a estreia de Chicken Nugget, que é um dorama de comédia que conta a história de uma linda jovem chamada Choi Min-yang, que se transforma num frango frito a entrar numa máquina misteriosa. Então os 10 episódios que compõem a temporada tem cerca de 30 minutos cada um e já estão todos disponíveis. E inclusive quem assistir comenta e me conta se a menina volta ao normal ou se ela continua sendo um frango frito pro resto da vida. Falando do Prime Video, para quem é fã de Invincible, a animação original aí do streaming, a segunda parte da segunda temporada já foi iniciada, com a adição aí do episódio 205 nessa semana, e os demais aí, que deve ter um total de 8, chegam semanalmente. Então, mais 4 semanas de Invincible. Falando agora do Apple TV Plus, mantendo o fluxo constante de séries no streaming, essa semana a maçãzinha adicionou o último episódio de Masters do Ar, e para não deixar espaço aí vazio na programação deles, já adicionou os 2 primeiros episódios de Manhunt, que é uma série que mostra um dos crimes mais incompreendidos da história, que foi o assassinato do 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Falando agora do Globoplay, essa semana a gente também teve aí conteúdo nacional, que vale a pena ser visto. A Globo adicionou a segunda temporada de Encantados, que tem um total de 12 episódios, que já estão todos lá. E também a sexta temporada de Que História É Essa, Porchat, que chegou com um episódio, e os próximos aí devem ser adicionados semanalmente lá no streaming. Falando do top do BDS, as séries que foram as mais marcadas aí pelos usuários, começando pelo terceiro lugar, a temporada de estreia, né, de The Gentleman, ou Magnatas do Crime, como ficou no Brasil, ficou em terceiro. O começo do fim de Young Royals, né, esses 5 episódios que foram lançados, em segundo lugar. E o BBB 24, novamente, aí como número 1, como mais marcado pelos usuários. Então é isso que eu tenho por hoje, uma ótima semana para todo mundo e até. Tchau, tchau.
Obrigado, Tom. Obrigado por trazer essas novidades aqui pra gente. E agora chegou a hora de nós dois falarmos os nossos destaques dessa semana. Eu começo dizendo que fui uma negação essa semana, mas primeiro eu queria ouvir você, Eric. Quais são os teus destaques dessa semana?
Tá, eu vou trazer comentários rápidos e bem diretos. Eu gostei muito de Invincible, que voltou essa semana com o episódio 5, né? Como de costume, sanguinário. É sangrento, e é isso, chocante. Eu queria destacar The Bad Batch mais uma vez aqui, acho que já deve ser a segunda ou terceira vez que eu tô falando dele, pois é. Tô falando dele nesse destaque da semana, porque eu tô achando essa temporada final excelentíssima, assim, dá pra perceber que subiram um pouco do nível, assim, da narrativa mesmo, né, da condução das coisas. Queria destacar a volta de The Amazing Race, que voltou, né, e eu gostei dos participantes, tá aí no início de corrida, tem gente que pode entregar muito. E queria clamar aqui, por fim, a série Encantados. Gente, se vocês não assistem, Encantados é uma das melhores comédias brasileiras atualmente. Tá, chegou a segunda temporada, tá na Globoplay completinha lá. Eu recomendo demais, gente. É muito boa, assim. Do lado de... Eu gostava muito de cine Hollywood, né? Mas ela foi finalizada, se eu não me engano. E aí, pra mim, Encantados se tornou uma das queridinhas, assim, de comédias brasileiras. Eu recomendo demais. Eu amo, de verdade. Quero aqui panfletar e dizer... Assistam, por favor, assistam. Comece pela primeira temporada, é deliciosa. E aí o elenco é maravilhoso. E a segunda temporada começou muito bem também. Com participações especiais, assim, já primorosas. Então, por favor, assistam.
Eu vi uma participação especial dessa terceira temporada da nova temporada.
Segunda.
Segunda, isso, desculpa. E eu amei. Amei quem é uma das participações especiais.
É ótima.
Eu só vou fazer um destaque. Eu não vou falar de The Bad Batch, porque é redundância pra mim ficar falando de The Bad Batch. Eu só queria dizer uma coisa. Eric já sabe disso, mas das coisas que eu acompanho de filme, de série, eu sempre quero fazer uma tatuagem pra representar eles, alguma coisa. Eu já fiz a de Star Wars, que foi um amigo nosso, inclusive, que desenhou. Mas eu abriria facilmente uma exceção pra isso, porque eu facilmente faria alguma representação do The Bad Batch. Porque pra mim, ela mexe muito comigo, essa série. Ela tem um significado muito grandioso. E a forma como essa última temporada tá entregando um texto completamente diferente das anteriores é sensacional. Assistam The Bad Batch. Mas o meu destaque é só para o retorno de Girls Five Eva. Eu, curiosamente, só consegui assistir pouco, acho que 3 ou 4 episódios, um por dia, nessa semana. E eu vi o piloto, ó. O episódio de retorno dessa nova temporada de Girls Five Eva. Muito bom, muito engraçado. E extremamente. Me deixou muito curioso pra ver o que vai vir por aí. A forma como eles lidam com a carreira delas. E o final desse primeiro episódio da terceira temporada foi muito bom. Me deixou extremamente curioso. Eu só não vi o restante porque eu não tive tempo ainda. Mas eu acredito, em nome do Senhor Jesus, que essa semana eu vou ter mais tempo pra isso, e aí eu vou dar uma avançada nas minhas séries, e eu pretendo ver Girls Five Eva ainda essa semana, então assistam essa maravilha de série.
Eu ainda tô querendo ver, mas ainda não consegui, mas eu vou assistir Girls Five Eva.
Ah, eita, eu lembrei de uma coisa, desculpa, eu queria fazer um comentário sobre The Regime. Eu não achei essas bombas todas. Eu vi o piloto de The Regime e eu vi muito, muitos comentários negativos. Eu acho que eu vi mais comentários negativos do que positivos. E a partir do momento que eu entendo que ali é uma sátira, propositalmente uma sátira, não me fez ver essas coisas tão ruins como todo mundo falou.
Óbvio, eu não achei.
Não é uma... A gente não pode esperar a melhor produção da HBO. Não pode esperar que a HBO vai superar a última melhor produção que teve. Não vai. Mas, cara, o piloto me mostrou que é tudo muito bem alocado. A forma como a Kate Winslet tá trabalhando a sua personagem é muito diferente de tudo que ela já fez. É outra Kate Winslet. E que ela se prova novamente como uma das maiores atrizes da atualidade, vivas da atualidade. É, a forma como ela lida com as cenas dela, com aquela crise do oxigênio, são maravilhosas. É uma coisa simples e fútil, mas que obviamente agrega na narrativa maior. É um dos conflitos que a gente encontra nessa narrativa. Mas, cara, eu achei sensacional. Fora que todo o enredo político, a sátira que faz com a ideia do mundo atual é muito boa. Então, não achei The Regime essas coisas todas de mim. Quero colocar em dias, porque eu não vi o segundo episódio ainda, e hoje, no dia da gravação, sai o terceiro. Mas eu queria só dar os meus dois centavos de contribuição, que The Regime não é essas coisas todas de mim.
Amigo, o segundo é melhor que o primeiro. Ah. E eu acho que o problema do The Regime foi a quebra de expectativa.
Pode ser.
Acho que a gente não tava, pelo menos eu não esperava uma comédia, assim.
Nem eu.
Entre aspas. Entendeu? Sim. E quando eu vi que era nesse estilo de comédia, aí eu fiquei, Aí por isso que eu acho que o problema maior foi quebra de expectativa, sabe?
Concordo.
Mas ó, vamos falar agora das estreias dessa semana, o que é que vai chegar por aqui durante a semana. É, a gente vai ter amanhã, na terça-feira, né, no dia 19, a gente tem o retorno da segunda temporada de Physical 100, Physical 100, né, na Netflix, que é aquele reality de fisiculturistas e, enfim, coisas corporais da Netflix, o reality asiático. Acho que é asiático.
Oi, na quarta-feira, dia 20, X-Men 97 faz a sua estreia no Disney Plus e pode soltar todos os foguetões aí que nós estamos comemorando essa estreia. Já na Apple TV Plus, tem um lançamento de Palm Royale.
E na quinta-feira, encerrando aqui nossas estreias da semana, no dia 21, chega na Netflix a primeira temporada tão aguardada Three Body Problem, a nova série sci-fi da dupla D&D, isso, os criadores de Game of Thrones.
Isso, Dungeons and Dragons.
Eu só me lembro isso também, mas ok, eu finjo naturalidade. Mas gente, esse Fast News aqui foi um podcast oficial do bancodeseries.com.br. A produção fica a cargo de nós, essa duplinha aqui, Eric Leutier e Pedro Rubens, pernambucano e sim, com muito orgulho. O nosso colaborador é o Tom Carvalho. Edição de áudio fica por conta do meu amigo Pedro Rubens.
Exato, e não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube e Spotify. E se você estiver nos ouvindo lá pelo Spotify, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas.
Ah, e você sabia que também dá pra marcar os episódios do Fast News no banco de séries, né? É só digitar BDS espaço cast lá na barra de pesquisa do nosso site. E assim você vai saber sempre onde você parou. Gente, muito obrigado, eu sou Eric.
E eu sou o Pedro, e essa foi mais uma edição do Fast News com essa dupla de pernambucanas. Animado, inclusive, foi... Diga se não é a dupla mais animada do Fast News.
Sem competição, gente, amigos, sem competição.
Sem competição, nossos amigos de podcast, mas nós sabemos que nós somos... E é isso, gente, assistam muitas séries, deem muito play e até a próxima semana.
Um cheiro pra vocês, tchau.